Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Bárbara Monteiro, mais nova de três irmãs, um lugar que sempre ocupou a refilar e a reivindicar e que hoje, com muita graça, dá voz ao projeto que fundaste e que tens em mãos, uma marca de vinhos, a mais nova, de vinhos e de azeite, que produz e que nasce na herdade da Fonte Santa. A história vem mais de trás, de quando a tua família comprou a herdade, já nos vais contar tudo, mas vamos começar pelo princípio. Isto foi uma mudança radical de vida, porque trabalhavas numa área completamente diferente, em comunicação, em Lisboa, na agência Naif, que na agência que nos pôs em contacto e que nos apresentou hoje para estarmos aqui à conversa. Como é que foi esta mudança e esta passagem da cidade para o campo e esta transformação toda na tua vida?
Bem, primeiro, obrigada por me receberes e por poder contar um bocadinho da Mãe Nova.
Obrigada.
A Mãe Nova, de facto, foi assim uma mudança um bocadinho radical. Andando para trás, não é? Tudo começou quando os meus pais adquiriram a propriedade, isto porque havia o gosto e este contacto com o campo, a vinha e o olival que já vinham dos meus avós. Portanto, desde pequenina me lembro de apanhar a uva e de andar no olival com a minha avó, com os paus, na oliveira, a apanhar azeitona de forma bem antiga.
Tradicional.
De forma bem tradicional. E então este gostinho, não é, sempre existiu. Os meus pais, por questões profissionais, nunca exerceram, mas havia, estava lá. Fazia parte da família, não é? Da cultura familiar. E então sempre gostavam de ter um local, apaixonaram-se pelo Alentejo, porque a minha irmã mais velha foi estudar veterinária para Évora.
Certo.
E acabou por aparecer esta propriedade, a herdade da Fonte Santa, que estamos próximo de Évora.
Arraiolos, não é?
É, ligam sem arraiolos, exatamente. E então, a partir desse momento, os meus pais então decidiram fazer a plantação da vinha, do olival, e por seguir vendia-se a granel. Era um hobby, iam lá de x em x tempo, acompanhavam o pai sempre todas as semanas. A parte do campo é o que ele adora.
Em paralelo com a cerâmica, porque o teu pai também está ligado à cerâmica.
Exatamente.
Há muitos anos.
Exatamente. Portanto, é a parte do campo e ele sempre acompanhou e fez esta parte. O objetivo deles era, quando a vinha tivesse 6 anos, que é o seu expoente máximo de qualidade, fazer então a sua própria marca de vinho, e depois também talvez lançar o azeite. Pronto, o que acontece é que após 6 anos, eles acharam que já não tinham idade para aquilo, não tinham tempo, era um bocadinho difícil, um hobby tornar numa questão um bocadinho mais profissionalizada não era muito compatível. E então,
desafiaram.
Na altura, decidiram prometer assim, juntaram-nos as três e desafiaram-se a alguém, mas
ninguém quis.
nenhuma de nós quis, cada uma na sua vida. E pronto, eu estava em Lisboa, a minha irmã mais velha também, e a do meio, vive em Estocolmo.
Ok.
Portanto, ninguém na sua
Nenhuma
vida
estava
quis.
com essa ideia.
Exato. Pronto, eu trabalhava na área de marketing, comunicação. Na altura, em 2019, estava na IF Comunicação. E foi quando decidi, comecei a pensar um bocadinho na minha vida. Adoro a área de comunicação, é uma área que eu gostava muito deste trabalho de back-office.
Mas acabas por fazê-lo, já nos vais contar mais à frente, mas acabas por conseguir trabalhar toda essa parte de comunicação na marca, não é?
Exatamente. Mas pronto, na altura, comecei a pensar um bocadinho na minha vida, no meu propósito, e achei que poderia ser um bom desafio, uma coisa que eu gosto muito, a parte de marca, esta parte envolvente de estratégia. E então pensei, não é? Porque não criar valor, um bocadinho um produto que está aqui, que não está a ser valorizado, não é? Porque
Certo.
não criar valor também para a região e podermos fazer alguma coisa, e nada como também poder abraçar um projeto de família, de um gosto familiar que faz parte da cultura. E pronto, então decidi
E
em
arrastaste a família
2019
toda?
2019 fui para o Alentejo. Então pronto, começamos com isto começamos com isto a sério. Quando andámos à procura de nome, que era preciso um nome, herdado da Fonte Santa, na altura não conseguimos registar.
Ok.
No vinho, no azeite conseguimos, mas no vinho não. E então, e agora? Precisamos de um nome. Precisamos de um nome, precisamos de um nome, andávamos à procura, até que surgiu o Mai Nova. Eu toda a vida reclamei por ser a irmã, a filha mais nova, digamos, porque eu passava a vida a reclamar, porque a minha irmã mais velha tinha dois álbuns de fotografias, a do meio tinha um, e eu tenho fotografias espalhadas pela casa dos meus pais, porque eu herdava as roupas das minhas irmãs e eu sempre fui mais alta.
Sim.
As minhas calças eram sempre curtas. Hoje são curtas por opção, mas na altura...
Mas usa-se assim.
Exato. Mas na altura eu ficava super chateada. E então passei a vida a reclamar. E houve uma fase da minha vida, quando já somos assim crescidas, que às vezes os amigos dos meus pais perguntavam, então, e as suas filhas, o que é que fazem? O que é que não fazer? E os meus pais respondiam, mais do que uma vez, respondiam, então a mais velha é veterinária, a do meio é pediatra, vive em Estocolmo, e a mãe nova. E eu ficava, eu ouvi isto várias vezes e ficava, depois eu percebi mais tarde, eles tinham dificuldade em conseguir explicar o que é que eu fazia.
Certo.
Na área da comunicação.
Era muito vago, comunicação.
Era difícil de explicar.
Não era uma coisa.
Exato. E então, mas eu ficava chateadíssima. Ficava indignado, como é que é possível? Sou mais novo, mas parece que não faço nada. E pronto, e então... acabou por ficar o nome, não é? Acabou por... Realmente, Mai Nova encaixa, fica bem. Eu, na altura, não queria muito bem Mai Nova, porque isto tinha uma força central muito grande sobre mim. Eu nunca gostei bem de ser o centro das atenções. Mas
agora era o retorno depois destes anos todos, não é?
Exato.
Sem uma identidade própria. Agora essa Mai Nova é a identidade do projeto. Por isso,
sim,
eu acho que é um bom retorno.
É um projeto familiar e, claro, na verdade, é que não existe Mai Nova sem o restante da família.
Exatamente.
Portanto,
tem que haver a mais velha e a do meio para ver a mais
nova. Para ver a mais nova, não é? Portanto, de facto, acabou por encaixar e acabámos por, então, começar a trabalhar nesse sentido.
Mas, Bárbara, esse empreendedorismo, na altura não se chamava assim, mas no fundo essa veia de projetos próprios que já vem dos teus avós e vem do teu pai, etc., tá enraizada na família, mas era uma coisa que tu tinhas consciente, era um objetivo teu, no fundo, teres um projeto próprio, ou era uma coisa que estava longe da tua cabeça e só depois com o desafio dos teus pais é que começou a ganhar eco dentro de ti? Porque eu acho que às vezes acontece que já há vontade, mas parece que não está presente em nós e depois é preciso assim uma chamada de atenção. Era uma coisa que tu já sentias desde pequenina com esse histórico todo e esse background para trás, ou não?
Sim, esse background e esse histórico já existia,
ajudou,
não é? Na família. O que se calhar tudo indicava que eu poderia seguir, não é? Essa área, esse seguimento da área de negócio, naquele caso na cerâmica. Mas de facto eu não me identificava, gostava, mas e eu sempre trabalhei desde nova na cerâmica, com os meus pais, sempre ajudei, estava na universidade, mas ia fazer feiras e, portanto, sempre acompanhei o negócio, mas pronto, não
havia,
sentia
alguma coisa
que
não te chamava.
Sim, exatamente. Mas sempre tive este bichinho de fazer alguma coisa, de ter algum propósito, de construir,
sim,
de poder construir alguma coisa, de ter o meu cunho em alguma,
sim,
coisa.
E se calhar na cerâmica não tinhas esse espaço e por isso é que também...
Se calhar, sim. E então, quando comecei a pensar um bocadinho na minha vida, no que tinha feito até agora, eu... pronto, sentia sempre que faltava alguma coisa e de facto pensei, isto se calhar é uma oportunidade que eu não vou ter mais tarde,
certo,
que eu não vou conseguir ter nunca, não é? E poder ter este apoio também familiar, que é super importante.
Claro.
E portanto, tirei-me um bocadinho de cabeça para uma área que não conhecia. Bebia vinho, tive a sorte de poder muitas vezes em patuscada, né, com o meu pai e amigo dos meus pais, de poder beber e provar vinhos bons, né, e vários tipos de vinhos, aos perfis. Portanto, sempre tive essa sorte, mas vivi como consumidor, gostava, não havia esta
ligação, nem, exatamente. Nem know-how ainda, né?
Nenhum, não é? Portanto, e que ainda hoje, quer dizer, está muito aquém, não é?
Sim, mas há uma vida pela frente para se aprender. Exato. E como é que, da parte, no fundo, abraças o projeto, mudas-te de malas e de família, quer dizer, família não, porque as filhas ainda não tinham nascido nessa altura.
Não tinha nascido.
Mas no fundo, nasce a ideia, o nome, mas depois há todo um trabalho de marca para fazer, identidade, construção, valores, e toda uma preocupação que é transparente, é visível, basta olhar para os produtos e para a própria forma como comunicam. Que há toda uma identidade muito bem estruturada e trabalhada. Como é que foi esse trabalho?
Este trabalho, pronto, em 2019, quando eu decidi então ir para o Alentejo, na altura ainda vivia em Lisboa, portanto fazia viagens todos os dias, na altura começámos a construção da adega, e quando começámos a construção da adega também começou então este desenvolvimento de marca, e também perceber um bocadinho, de facto, o que é que fazia sentido ou não.
Certo.
A minha visão leiga, estrangeira à área, que é a área dos vinhos, que normalmente são áreas com tanto passado, não é?
Certo, com muita tradição.
Azeite. Né? E então, apesar de termos tradição, era pouca, não é? Neste sentido, eu acho que isto permitiu-me também, hoje a mãe nova, ser o que é e ter a imagem que é, né? E ter este contacto todo que tem. A questão ambiental, que está muito presente,
certo,
na marca, já vem de trás, vem do campo, desde o tempo que os meus pais, quando fizeram a plantação, houve sempre esta preocupação, portanto, de ter um equilíbrio na propriedade. Portanto, a propriedade tem 200 hectares, 20 de vinho e 90 de olivar, portanto,
certo,
praticamente metade temos produção e outra metade está em equilíbrio com a natureza, portanto, tentarmos, quer dizer, retiramos da terra, mas também tentamos dar,
certo,
sempre a vez de cuidado, esta preocupação na produção. Quer dizer, e em todas as outras coisas, portanto, nós temos uma mini estação, uma mini central fotovoltaica com 12 anos, portanto, isto no Alentejo deve ter sido das primeiras. Portanto, este cuidado sempre houve. E eu, quer dizer, só continuei esse cuidado para a marca e para toda a vertente, quando foi a construção da adega, e depois, obviamente, para todo o resto da marca. As garrafas de vidro reciclado, usamos o lacre, caixas sem pele plástico.
Sim, mas não digas isso com essa ar de despachar, porque isso é a essência e faz imensa diferença, é o que diferencia, e são valores mesmo presentes depois no processo todo. Não é só dizer que, no fundo, é uma produção sustentável, não, depois toda a cadeia. E a questão do vidro reciclado, a substituição das cápsulas,
sim,
pelo lacre faz de facto diferença e, no fundo, fecha o ciclo, não é?
Sim. Não, e dá muito trabalho.
E dá muito trabalho.
E isto são todas questões, sim, que dão muito trabalho e também são mais dispendiosas. Mas
certo,
são opções que teve que haver também uma grande ginástica de marca,
certo.
Portanto, se queríamos garrafas de coleta, todas as garrafas são iguais, para conseguirmos tentar negociar uma quantidade, nós fazemos,
certo,
pequenas coisas. Portanto, teve que haver também uma dinâmica de marca no desenvolvimento, para isso também ser possível.
Sim, é fundamental o consumidor perceber isso, porque, na verdade, no final do dia, se há a diferença no preço, é todo esse trabalho que está por trás e todas essas decisões conscientes de produção e de tornar o produto mais equilibrado e sustentável possível, que faz a diferença.
Sem dúvida. E eu sei que às vezes digo isto um bocadinho a despachar.
Porque nós de dentro nunca valorizamos verdadeiramente, não é?
E para além disso, eu acho que já é tão óbvio.
Sim.
Eu acho que isto do que nós fazemos, também não havia hipótese. Íamos entrar no mercado, tínhamos que entrar assim. Não havia hipótese, mas eu acho que a gente devia testar assim.
Certo,
não,
eu percebo.
Para mim acaba por ser uma questão óbvia de estar...
Quase obrigatória.
Sim, acho que não faz sentido. Por exemplo, às vezes temos clientes, nós, mas porquê que não tens um autocolante a dizer que o vidro é reciclado? Eu assim, mas mais um autocolante, mais um lixo.
Exato.
Eu acho, é óbvio.
Sim.
Pronto, e eu percebo, não é assim tão óbvio, mas pronto, eu já considero um bocadinho que já acho que já devia de ser a maioria das marcas.
Assumido.
Sim,
não é?
Sem dúvida, sem dúvida. E é bom assim o consumidor perceber também esta diferença, não é?
Claro.
Às vezes isto, obviamente, também faz diferença no preço e também em todo o nosso processo, ao ser mais natural.
Explica um bocadinho a diferença no processo, porque de facto tem impacto. Como é que conseguem na produção fazer essa distinção?
Portanto, para além de toda, nós fazemos o controle a 100% da produção, uhum. desde o campo até à vinificação e no azeite a mesma coisa. No uva é um bocadinho mais complexo. Portanto, nós durante todo o ano temos um trabalho árduo no campo, todo manual, poda, monda de cacho, todo processos feitos manuais que permitem de facto garantir a qualidade da uva. Depois, durante a vindima, fazemos vindima noturna.
À noite?
Da meia-noite às 8 da manhã.
Porquê que é noturna? Eu achei mesmo curioso e gostava de saber, porque é diferente, não é? Eu sou sapateira, não percebo nada de vinhos, gosto imenso de beber vinho, mas em termos de produção sou meio ignorante, por isso eu acho que não é comum à noite, mas se não for, se estiver a dizer algum disparate, corrijo-me.
Não, já começa a ser, por várias questões, da meia-noite às 8 da manhã, de facto, a noite toda
Não
não
é
é tão
comum,
comum.
certo.
Nós fazemos porquê? Porque, para além da equipa, estamos a falar em agosto, no
Um
Alentejo,
calorão,
às 10
sim.
da manhã, se já estão 40 graus,
Certo.
portanto é muito difícil para a equipa. Nós também estamos a falar da qualidade da uva. A uva é apanhada fresca e vai para a adega fresca, é processada naquele momento fresca. Nós vão às 10 da manhã à adega, mas já não se vê uva
Mas à
naquele
luz
momento.
noturna, como é
A
que
luz noturna,
só
trator
se
com
for
luz, as pessoas com lanternas na cabeça.
ok.
E apanha-se assim.
Porque a noite de lua
Apanha-se
cheia até
assim.
pode correr bem,
Exato, as
senão.
outras não. Né? Não, mas é assim: as pessoas têm as suas próprias
Certo,
lanternas,
ok.
e a luz do trator, e é
Muito bem.
possível. As noites estão mais frescas ou quentes, não é? Em agosto as noites são bastante quentes, portanto.
Sim, mas se vê que a equipa trabalha de uma forma até mais motivada, não é?
Sim, exatamente, sim.
E vocês acabaram por tornar isso, e já vamos falar mais à frente do enoturismo, mas acabaram por tornar essa vindima noturna também uma experiência que partilham com as pessoas que visitam a Quinta.
Sim,
É
porque,
verdade. Como é que
mas,
porque eu vi, mas não percebi bem como é que funcionava.
isto surgiu também porque as pessoas, de facto, ficavam um bocadinho intrigadas, mas de noite, mas com lanternas,
Sim.
e nós sim, não, mas normalmente a vindima de noite é às 4 da manhã, ou às 6 da manhã, nós saímos da meia-noite, começámos a ver que havia interesse por parte das
Ok.
pessoas, e então este ano decidimos, bem, vamos experimentar,
Partilhar, ok.
e vamos, então, abrir as portas, as pessoas podem vir fazer a vindima, então, de facto, as pessoas vinham, às 10 da noite, 10:30, sim, às vezes é um bocadinho, mas pronto, vinham a essa hora. Depois dava-se ali uma volta, uma conversa, íamos ao campo, as pessoas punham as suas lanternas na cabeça e começavam com o trator, com as luzes do trator, faziam exatamente a vindima, iam para a adega, pronto, faziam
Sim, não
meia hora,
ficavam
uma
lá 10
hora,
horas.
não ficavam muito tempo, iam para a adega e depois aí, faziam a seleção da mesa de escolha, da uva. Pronto, e depois a equipa
Sim.
da adega tratava, obviamente, do
Do
restante.
resto,
E
sim.
depois havia a ceia, que aí provavam os vinhos e comiam um bocadinho antes de ir embora, porque entretanto já são 3 da manhã.
Certo.
Portanto, fizemos assim um bocadinho esta experiência a tentar perceber, porque de facto as pessoas começaram a ter interesse e a perguntar como é que funcionávamos, como é que é a
E devem
vindima
ter recebido
noturna.
ótimo feedback, porque na
E
verdade é um programa
tivemos.
giro de se fazer, eu gostava de ter feito. E como é que, e as outras experiências, já que entrámos aqui no, na parte do enoturismo, e as outras experiências, como é que, no fundo, como é que nasceu este lado de quererem partilhar em termos turísticos o vosso trabalho, e como é que, porque entretanto criaram uma área específica para isto, como é que nasceu esta vontade?
Nós, quando estávamos em 2020, nós entrámos no mercado enquanto marca.
Certo.
Isto andar um bocadinho para trás
Sim.
para
Para
explicar. Entrámos,
contextualizar.
exato, entrámos como marca, fomos a uma feira que se chama o CISAB, que se chamava, já não existe neste momento, CISAB, foi 4 de março ou 6 de março, eu não tenho certeza, em 2020. Foi o primeiro dia que houve
Certo.
casos de Covid em Portugal.
Certo.
Pronto. Passado 15 dias, o país e o mundo,
Fechou.
tudo fechou.
Sim.
E eu fiquei assim um bocadinho, e agora? Eu vou fazer o quê? Acabámos de entrar no mercado, está tudo com medo, ninguém
Sim.
sabe o que é que vai acontecer, nós estamos aqui a meio, nem. desse nem uma coisa nem outra, o que é que vamos fazer? Na altura eu tinha duas pessoas a trabalhar na adega, tínhamos no campo, o campo obviamente sempre continuou,
porque, certo.
O campo não para,
claro.
E agora o que é que eu faço? Entretanto eu pensei, não, vamos começar, ninguém queria trabalhar connosco, ninguém queria vender os nossos vinhos, ninguém queria vender os nossos azeites.
Sim, era tal a insegurança que o que avançaria seria o certo, nada de novo.
Né? Exatamente. E pronto, isto não estava assim tudo um bocado, isto após 15 dias, após, não, continuava tudo meio sem saber o que fazer, ninguém queria trabalhar connosco. Eu, bem, então o que é que eu faço? Bem, então começamos, a adega entretanto em construção também começa a parar um bocado,
certo.
Porque as pessoas começam a ter medo, mesmo iam para lá trabalhar, não tinham onde comer, não tinham restauração, não tinham nada. Ali estamos a falar um
sim,
bocadinho,
tudo
muito limitado já por si,
claro,
só,
claro.
É limitado, quanto mais tudo fechou, então as obras também pararam um bocadinho assim a meio, e agora o que é que eu faço? Pronto, começámos então, vindo eu também da área de comunicação, não é, e de marketing, então, bem, vamos fazer site online, vamos começar a comunicar, porque tem que ter um ponto de venda,
certo.
E vamos por aí, até escalando devagarinho e começando a desenvolver com isto. A adega parada também deu para pensar um bocadinho.
Ok.
A adega era um pavilhão branco. Tínhamos um armazém. Um armazém branco e cinzento de botão. Portanto, era isto. E eu olhava para aquilo e pensava, mas nós... Isto não somos nós. Nós somos tão minuciosos naquilo que fazemos. Temos tanto trabalho no campo, tudo tão manual. Dentro da adega, as nossas vinificações, portanto, são naturais, espontâneas. Mínima intervenção. Os baixos sulfurosos, os sulfitos, né? Portanto, certificações vegan, temos tudo tão cuidado, tão detalhado, tão minucioso, e as pessoas,
se
eu quiser receber aqui pessoas, começamos a ter algum interesse, e temos um pavilhão branco e cinzentos, não dá. Então, comecei a mexer um bocadinho no projeto, a picar um bocadinho o meu pai, que apoiou, e começámos então, decidimos pintar as paredes, decidimos fazer ali uma mudança radical na adega, então sim, começámos a receber pessoas, para as pessoas sentirem de facto o que nós fazemos aqui. E aí desenvolveu-se a área do enoturismo.
Certo.
Em 2022 abrimos o enoturismo,
ok.
Isto, entretanto, foi este tempo todo em obras, abrimos o enoturismo e...
Que está lindo. Muitos parabéns mesmo.
Obrigada. E fazemos enoturismo e olivoturismo, também fazemos provas,
certo.
De azeite,
okay.
Porque achamos muito importante um bocadinho o desenvolvimento e educação do azeite, porque somos um país de cultura.
É verdade.
Do azeite, mas...
Mas muito pouco trabalhado nesse sentido, não é?
Muito pouco.
Sim.
Eu acho que a maioria dos portugueses não sabem consumir um bom azeite ou diferenciar se
quer
um azeite. E, portanto, também eu comecei a estudar um bocadinho mais a parte do azeite. Sou eu que faço os blends e toda essa parte do azeite. E então foi algo que começou a mexer um bocadinho comigo. E começámos a desenvolver ali também na adega esta vertente. E pronto, hoje recebemos pessoas, maioritariamente estrangeiros.
Certo.
80% dos nossos visitantes são estrangeiros. Mas acabamos por desenvolver a área de enoturismo com piqueniques, criámos uma cozinha onde fazemos show cookings, fazemos refeições vínicas, portanto temos todo aqui
E esse enoturismo trabalha o ano inteiro?
Trabalha o ano inteiro, todos,
okay.
Os dias da semana.
A sério?
Sim.
E não há aqui uma quebra de sazonalidade, no fundo, porque no inverno, quer dizer, não, acaba por ser, faz sentido, porque no inverno até...
No inverno acabamos por trabalhar mais grupos.
Da experiência, sim, de provas de vinhos, acaba por ser um programa.
Sim, acaba por andar o ano,
sim.
Inteiro, claro que umas épocas mais abaixo um bocadinho, mas acabamos por ter team buildings, todo o tipo de diferentes grupos, no fundo acabam por ser turismos diferentes, mas vamos tendo o ano inteiro e estamos a desenvolver nesse sentido.
Sim. E como é que se concilia duas filhas pequenas no meio de... Porque parece que é tudo no campo, muito, muito relaxado, mas há imenso trabalho para fazer e por isso não deve ser sempre dias zenes. Como é que se concilia duas filhas pequenas com este trabalho todo em mãos?
É, às vezes, ai, que bom, quando as pessoas vão lá ter connosco e estarmos, ai, é tudo tão... Slow living.
Sim, pois uma fotografia do bebê a dormir a sombra, debaixo de uma sombra, está perfeito, não é?
Exato.
O resto é que...
O resto, a verdade é que ali na mais nova nada é slow living.
Certo.
É tudo muito, anda tudo muito rápido. Mas na altura, em 2021, quando, não foi antes de engravidar, o meu marido veio trabalhar connosco, portanto aí depois acabámos por nos mudar para o Alentejo, para Évora.
Porque ainda estavam meio cá, meio lá, tudo andando de um lado para o outro, sim.
Exatamente. Acabou por vir trabalhar connosco porque começou a ser difícil para mim também conseguir
conciliar portanto, tudo tínhamos, e dar resposta
área,
a tudo.
Exatamente, tinha pessoas na área de produção, mas depois a parte comercial, a parte de marketing, comunicação legal, que tudo estava, começou a ser difícil e então ele vai dar apoio na parte comercial, vendas e depois também quando começámos o enoturismo também a desenvolver a parte do enoturismo. E então pronto, e com as meninas era impossível ver Carminho, passado um ano e meio.
Sim, elas são muito próximas.
São muito próximas. A Carlota então começou a ser difícil, mudámos de bagagens para o Alentejo, para Évora, 100% e pronto, e acaba por ser um bocadinho mais fácil com as escolas e esta gestão diária de um lado para o outro.
E como é que desligam? Se pai, marido, toda a família envolvida, quando é que acordes para desligar do projeto?
Quando é que, acordes? É. Pois, eu acho que a questão é mais essa, se é que há...
É uma pergunta com rasteira.
Sim, eu acho que... É difícil haver cortes, sim. Sim, eu sempre cresci com uma família que trabalhava juntos, meus pais sempre trabalhavam juntos, portanto, para mim, não é assim tão difícil. Para as miúdas é um máximo, porque durante a semana é difícil irem para a mãe nova, mas ao fim de semana adoram.
Claro. Né?
Portanto, é uma, para elas é uma alegria.
É uma animação e é para o trabalho dos pais.
É uma animação e se houver uvas para pisar e para mexer, melhor. Sim. Portanto,
tão giro.
Portanto, acaba por ser... impossível, quer dizer, de alguma certa forma, desligar, porque vou por ser a nossa vida, não é?
Claro, não... são três filhos.
Não, eu costumo dizer que a mãe nova é a minha mais velha, não é?
Exatamente, exatamente. E em termos de, no fundo, de divulgação e de promoção e de venda, no fundo, com a pandemia, iniciam a distribuição através da loja online, mas depois... abrindo o mercado, voltaram às feiras, começaram, como é que fizeram a parte da distribuição?
Começámos, depois com o tempo no, mais no final do ano, a ter alguns parceiros que queriam trabalhar connosco, iniciámos também, graças à feira que fizemos, também exportação logo para a Alemanha.
Vai dar frutos mais tarde,
essa feira que achávamos que não... tinha sido em vão, mas de facto deu frutos nesse mesmo ano, no final do ano, e a partir daí começámos, verdade seja dita, fazer feiras foi muito difícil no 2021, ainda praticamente não se fazia feiras.
Mas porque por falta de...
Porque o mercado estava fechado.
Sim, porque nem havia muitas presenças na feira, de certeza.
Exatamente. Mas fomos sendo, estando presentes. Aos pouquinhos, em Portugal, começámos também a continuar a parte de exportação. Em 2022 começámos a exportar, não, em 21 começámos a exportar para os Estados Unidos, portanto, aos pouquinhos fizemos muito fruto do trabalho digital que era feito, porque não havia outra forma de haver outro contacto na altura. Pronto, 22 já começámos a fazer feiras no estrangeiro, pronto, lá fora também. Estamos também no mercado nacional e também com estamos no mercado internacional, mas queremos continuar a dar força nesse mercado, porque também sentimos que é um mercado um bocadinho que está receptível ao nosso tipo de produto.
Certo.
É obviamente também ao tipo de preços que são praticados, não é? E que aceitam e compreendem.
Que valorizam, inclusive, valorizam, não é? Que procuram exatamente, e valorizam.
Exatamente, sim.
Uma das características boas da marca é que tem poucos anos de vida, mas já há premiações e um reconhecimento internacional muito interessante. Já ganharam mais do que um prémio, ou dois ou três, não tenho a certeza, vais-me ajudar, quer nos azeites, quer nos vinhos. Como é que foram essas premiações?
Não, foi... É ótimo, no azeite ganhamos medalha de ouro no Dubai Olive Oil Competition e no vinho também temos vindo a ganhar ao longo destes anos. O primeiro grande impacto que nós tivemos foi no nosso Mai Nova Tinto, que tivemos uma medalha na Decanter com 97 pontos. Portanto, começámos a ter alguns reconhecimentos lá fora, que nos trouxe reconhecimento a nível nacional. Sim, isso foi ótimo e super importante para a equipa, porque apesar de sermos uma marca nova e de estarmos já há pouco tempo, apesar de termos background no campo e o conhecimento todo na verdade continuávamos a ser vistos como uma marca nova, onde não se percebia bem se tinha futuro ou não tinha, não é? E isso foi ótimo para mim e para toda a equipa, porque a mais nova é feita de pessoas,
claro.
É impossível fazer-se tudo sozinho. Ter este reconhecimento, ou seja, todo o trabalho que estava a ser feito em 2019, tivemos o nosso primeiro reconhecimento no vinho. 97 pontos, que é excepcional.
Incrível.
Sim, e então a partir daí temos vindo.
É uma super validação, não é?
Sim, sim, sem dúvida. E a partir daí temos vindo a receber uma série de prémios em diversos vinhos. Nós neste momento já estamos com 13 vinhos. Portanto, já estamos.
Começaram
com
6, não foi?
Começámos com 6, também foi uma loucura, mas na altura os nossos enólogos consultores é o António Massaniti e a Sandra Sarri,
sim,
que já vinham de contacto com familiar, com o meu pai. Já havia esta relação, eles aceitaram este projeto e na altura, pronto, o António Massaniti acompanhou as nossas vinhas desde o início, sabia a capacidade e todo o potencial das uvas que existia e
sim.
Então ele desafiou-nos, não, nós vamos entrar no mercado com 6 vinhos, porque normalmente entra-se com tinto e com branco, mas nós vamos logo com 6, porque nós somos capazes disto, e estas vinhas, estas uvas conseguem dar isto e muito mais. E então foi assim meio que loucura.
Mas esses rasgos às vezes são que fazem a diferença, não é? E é preciso,
sim,
é preciso essa dose de loucura ou não, se calhar não é loucura nenhuma, como se veio a comprovar, mas são momentos de arriscar e de ser irreverente. Eu acho que a marca tem esse lado, não é? Que faz a diferença.
Sim, quer dizer, e era uma loucura, era um risco, mas era um risco medido, nós sabíamos bem,
claro,
a capacidade, não é? E aquilo que, o potencial que existia ali. E como a nossa forma de vinificar, não é? No caso, vinha tão, pronto, não é propriamente laboratório, é fazemos estas brincadeiras, vamos fazer. Foi crescendo a gama, não é? Que entretanto, passado 3 anos, temos 13 vinhos.
Portanto, nós mais aqui.
Sim. Portanto, isto foi crescendo. No caso do azeite, mantivemos-nos com o nosso early harvest, que é de primeira apanha, e um mais moderado e mais consensual por parte do consumidor. Fomos mantendo estes dois azeites, que têm crescido em termos de mercado também, de reconhecimentos também lá fora, depois cá dentro também. E também por parte do consumidor, de facto, temos tido muito, muito bom feedback, o que para nós é excelente.
Claro.
Acho que não há maior retorno.
Sem dúvida.
Do que esse.
Claro, é o feedback dos clientes e se as premiações vierem é uma validação, claro, final. Estão também envolvidos num projeto de preservação dos olivais. Queres-me falar um bocadinho sobre isso?
Sim, nós, a Mãe Nova, sempre teve um background, isto também vem de muito dos meus pais, de estar ligado um bocadinho à inovação e tentar desenvolver muito esta vertente. A vertente sustentável já fazia parte e continua, então fazia todo sentido quando surgiu este projeto com a Universidade de Évora de nos associarmos e de fazermos. Portanto, estão olivares vivos, já existem em Espanha há uma série de anos, e o objetivo é mostrar e demonstrar que aumentar a biodiversidade conseguimos aumentar a produtividade. Portanto, em vez de tirarmos um bocadinho aquele estigma daquela mentalidade que cortamos tudo para,
certo,
a oliveira dar, não. Ao contrário, damos biodiversidade, damos vida aos olivais e que nos vai permitir produzir mais. E então, este projeto quis entrar em Portugal, portanto, nos países mediterrâneos, Portugal, uhum, Espanha, França, Grécia, e desenvolver esta área. Em Portugal, nós, juntamente com a Universidade de Évora e outra propriedade, somos os dois que estamos, no fundo, no protótipo,
okay,
neste desenvolvimento. Estamos na área de estudo, isto porque implementar um projeto destes num país diferente obriga, obviamente, à adaptação,
claro,
à cultura local, o tipo de oliveira, quer dizer, tudo é diferente.
Claro.
E então, nós estamos nesta área de estudo, onde temos neste caso temos 20 hectares do nosso olival em olivares vivos,
okay.
E outros 20 hectares normal, como já produzíamos antes, e no fundo nesta área de estudo a tentar perceber...
Sim, esse cunho de inovação, não é?
Exatamente, sim. E tentar perceber qual é de facto o impacto que tem a biodiversidade para poder, para este estudo, para este projeto poder ser desenvolvido em Portugal. Este estudo, este projeto já foi apresentado em Portugal, para outros agricultores poderem também começar
implementar.
E de facto é super giro, porque temos casinhas, foi estudado com a Universidade de Évora todo tipo de biodiversidade que tínhamos, então descobrimos que temos morcegos, espécies de morcegos deste tamanhinho.
A sério?
Pela propriedade. E então temos casinhas de morcegos, temos hotéis de abelhas, casas de pássaros, tudo aqui uma série de... quer dizer, de coisinhas que fomos fazendo para, sim, aumentar a biodiversidade e que foi feito para o estudo, para aumentar, né, aqui o local e, de facto, dar vida, dar um bocadinho de vida, é super giro. É super
dar
giro.
Ainda mais vida à natureza.
Dar ainda mais vida à natureza, sim, é mesmo muito giro poder também... E nós, os turistas que nos vão ver, no que a gente vai fazer é anoturismo, fazemos sempre uma visita pela propriedade, pela vinha e pelo olival, e passamos normalmente sempre por estes sítios para as pessoas poderem, claro, ver e ver as casinhas curioso. Dos morcegos, ver, quer dizer, que normalmente uma pessoa nunca vê, claro, e não conhece, mas não sabe como é que é uma casinha dos morcegos, não é? Ou como é que é um hotel de abelhas, que normalmente são abelhas solitárias, não é? Que são as que andam sozinhas e então têm um local para ficarem. E então é muito giro. Para além de ser super importante, e algo que nós promovemos, é muito giro.
Sim.
É muito giro, muito giro.
Sem dúvida, e traz e quem vê tem uma oportunidade única de receber essa inspiração, acho que isso.
Sem dúvida.
Que saldo, quer dizer, é uma pergunta quase óbvia, não é? Porque depois de estar aqui à conversa contigo é óbvio que a resposta é óbvia, mas que saldo é que fazes, que balanço é que fazes desta grande mudança?
Ah, sem dúvida, é positivo. Não, é positivo isso, não, acho que não, acho que não havia outra forma, não é? Já nem, não... Quase que já nem sei, não é? O que é que... Sem dúvida que acho que foi das melhores decisões poder também passar um bocadinho o legado,
sim,
da família.
Sim.
A poder transportar esta... quer dizer, esta história que já vinha dos meus avós. A minha avó, a mãe da minha mãe, que faleceu ano passado com 100 anos.
A sério? 100 anos?
Todos os dias bebia um copo de vinho tinto. Nós achamos que essa é, de facto, esse a receita. E ela... há muitos anos atrás, o meu avô comercializava vinho,
sim,
comprava e engarrafava, vendia, e era a minha avó que ia com ele, provava e fazia-lhe se este é bom ou não para comprar. Sim, sim. Ela tomava a decisão. Portanto, é super giro. Ainda anteontem colocámos, a minha avó tinha-nos dado uma cuba há uns anos, que nós tínhamos na rua. E anteontem estávamos a precisar e metemos a cuba dentro da adega, quer dizer, portanto, a história permanece. Eu acho que não há maior gosto, sim, do que poder dar também um bocadinho de voz e de história e continuidade de formas diferentes,
claro, obviamente. E evoluído, não é? De geração para geração vai ser evoluído.
Exatamente. Este, quer dizer, este projeto familiar e este legado e poder... dar continuidade, de certa forma, a esta
essa
paixão e
esta bonita,
história,
sim,
esta cultura que já existia na família e também à vertente feminina que existia, porque é engraçado, não é? Era o meu avô,
e
mas era ela que tomava, sim, a decisão do vinho a comprar, não era? Portanto, sempre houve aqui esta força, não é? Do feminino. E então, foi algo que eu também sempre tentei transportar para o Alentejo, um feminino, quer dizer, uma forma também diferente de ver as coisas, mais detalhada, mais cuidada.
Certo,
e,
mais pormenor, mais detalhe, não é?
Sem dúvida, sim, sem dúvida. E eu acho que é, quer dizer,
é um super salto.
Não há, sim, sem dúvida. Sim.
Que conselho deixarias a alguém que vai começar um projeto próprio?
Bem, muita força de vontade. Isso acho que é o mais importante e acho que quando se quer, tudo se consegue. Não tenho muita dúvida. Acho que quando nós queremos mesmo, tudo é possível. Quer dizer, temos temos um mundo aos nossos pés.
Há obstáculos, mas há sempre forma de os contornar.
Sempre, não é? Sempre, sempre.
Para onde é que nos levam os sapatos da mais nova? Quais é que são agora assim os projetos mais a curto prazo que estão aí na calha?
Assim, a curto prazo,
se é que podes dizer.
Nós temos muita coisa
pensada.
Pensada, que é, não paro de pensar, e muita coisa ainda que podemos fazer e que temos todo o potencial para fazer, mas sempre step by step.
Claro.
Mas de facto, assim, a próxima coisa que aí vem é. Vamos lançar um vinho. Superior, portanto, ao nosso, nós temos nossa reserva, vai ser um superior em homenagem à minha avó. Portanto, o vinho tinto, que era o único vinho que ela bebia, um vinho tinto que estava excepcional e que nós fomos deixando, e achamos que chegou à altura de lançar, e então decidi que fazia sentido dar mais uma vez força a este feminino e a este legado e à história e
essa homenagem
e
incrível.
Esta homenagem, sim, sim.
Tão bonito, que espetáculo. Bárbara, foi um gosto enorme conhecer os bastidores da Mai Nova. É uma história mesmo com imenso valor e com imensos valores que é mesmo bom poder partilhá-la
obrigada.
E poder dar voz. Muitos frutos estão ainda por dar e muitos frutos virão. Por isso, olha, muitos parabéns, muito sucesso para o projeto e muito obrigada por esta partilha.
Obrigada, obrigada, meu.